só, hoje eu tenho uma entrevista muito importante aqui com o Josimar Nunes. Ele é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Vem falar da eleição do Conselho Tutelar de Dourados. Oh, meu amigo Josimar, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? Estamos aí, mais uma vez, falando aos ouvintes da Rádio Coração, né, para prestar nosso esclarecimento a respeito da eleição do Conselho Tutelar, né, e respondendo as questões, as perguntas que forem necessárias.
Muito bem. Você, Josimar, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, como tem sido o trabalho deste conselho aqui em Dourados e o que vocês têm enfrentado?
Nós, enquanto Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nós trabalhamos no monitoramento das entidades que atendem criança e adolescente, e trabalhamos também na política, né, de atendimento à criança e adolescente. Essa é a nossa função, esse é o principal papel do Conselho Municipal de Direito da Criança. Nós trabalhamos aí também já há algum tempo, trabalhamos a questão do Fundo Municipal de Direito da Criança. Esse ano nós tivemos aí uma parcela muito grande da sociedade que contribuiu com o fundo e que nós estamos ajudando as entidades através daquilo que a sociedade doou, né, para as entidades que trabalham com criança e adolescente no nosso município, que são entidades que trabalham às duras penas, são entidades que sofrem no dia a dia, né, e essa ajuda do fundo vem assim ajudar de uma maneira imensa as nossas entidades que trabalham no atendimento às nossas crianças e adolescentes que vivem em situação de risco.
Quais são as entidades hoje que você poderia nominar que têm trabalho em favor das nossas crianças?
Olha, nós temos várias.
Várias,
né? Nós temos aí o Lar Santa Rita, nós temos o Lar Ebenezer, nós temos a Ação Familiar Cristã, nós temos a Casa da Criança Feliz, nós temos o IAMI, né, o Instituto Agrícola do Menor, nós temos o CEIA, né, nós temos a Pestalozzi, a PAI. Nós temos a AGD, né, que trabalha com os autistas, né? O ano passado eles solicitaram registro no sistema DSA e tem feito um trabalho maravilhoso.
Associação Alecrim também, né?
Associação Alecrim. São várias, me perdoe se eu estiver esquecendo algumas entidades, mas são várias instituições que trabalham com as nossas crianças.
Agora, já pensou? Era bom se não necessitasse, né? Mas necessita. Já pensou se não fosse o trabalho de todas essas pessoas que você colocou?
Pois é, se não fosse o trabalho dessas instituições, como seria?
É incrível, né?
Como seria?
Uma realidade difícil, né?
Uma realidade difícil e que, graças ao nosso Deus, né, essas pessoas se dispõem a trabalhar sobre duras penas, sobre dificuldades.
Sem dinheiro, muitas vezes,
para socorrer as nossas crianças, nossos adolescentes que estão em situação de risco na nossa cidade, que não são poucos, né?
Agora, me diz uma coisa, como que você, Josimar, e a sua equipe vê essa questão da redução da maioridade penal que já está no Congresso, que deu discussão, que falta isso, falta aquilo, e nós, como cristãos, como deve ser e como tem sido o seu parecer?
Olha, a questão da redução da maioridade penal, nós, enquanto Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, nós trabalhamos na garantia também dos direitos. Nós somos extremamente contra a redução da maioridade penal da maneira que está posta, né? Por quê? Porque foi apresentado para a sociedade de que a situação da violência que assola o nosso país é uma situação que vem lá da questão da criança, do adolescente, ou melhor. E se reduzindo a maioridade penal vai resolver completamente o problema da violência no nosso país. Isso não é verdade.
Não.
Não é verdade. O que acontece é o seguinte, nós temos aí um sistema de ressocialização, quer seja de adolescente, quer seja de adulto, que é falido há muito tempo.
Nota zero, né?
Isso, não funciona, né? Nós temos aí, são verdadeiros depósitos de seres humanos.
Depósitos.
Que vivem em conflito com a lei, entendeu? E diminuir a maioridade penal, nós não vamos estar contribuindo de maneira alguma para que esses adolescentes sejam ressocializados da maneira correta. Pelo contrário, se nós pegarmos esses adolescentes e tirarmos das nossas unidades de internação e jogarmos Né? Eu vou dizer assim, jogarmos, porque vai, é isso que o Congresso está querendo. Jogarmos para o presídio, nós vamos estar capacitando mais esses adolescentes para que eles possam adentrar no mundo do crime com maior voracidade, com maior rapidez. Nós precisamos, o nosso Congresso precisava rever a situação de ressocialização. O adolescente que vai para a unidade de internação, ele precisa receber capacitação, ele precisa ser capacitado, educação, né? Educação. Ele precisa sair de lá capacitado para ser reinserido na sociedade.
Tem uma profissão, né?
Uhum. Tem uma profissão e isso não acontece. Os nossos adolescentes, eles ficam meses e meses ali, ou anos, né, dentro de uma instituição ali, sem fazer nada, trocando experiência no mundo do crime. E não é isso que é ressocializar. Então, o que nós vemos? O Congresso Nacional vai contribuir para que a violência aumente e não diminui. Porque diminuir a maioridade penal não é a solução. Infelizmente, tem se divulgado pelo Brasil afora que vai solucionar. E nós temos experiência de alguns países, por exemplo, eu cito aqui a Alemanha, eu cito aqui, me fugiu a mente, mas, por exemplo, a Alemanha, ela reduziu a maioridade penal e está voltando ao que era antes. Por quê? Porque viu que não funciona, né? Eu espero que o nosso país, porque essa questão da diminuição da maioridade penal, o que nós vemos é que é um assunto que está fechado, certo? Outro dia, numa conversa, eu disse, olha, infelizmente, falar hoje que eu sou a favor da redução da maioridade penal, se eu for um político, vai me dar voto. Agora, se eu for político e falar que eu sou contra a redução da maioridade penal, eu vou perder voto. Então, para os nossos representantes políticos, para eles é mais fácil falar que são a favor, porque aí eles não vão perder o eleitor dele. Mas eles, como político, eles têm a obrigação de mostrar a verdade para a sociedade.
Defender as crianças.
Claro, né? Claro. E não está acontecendo isso. Isso vai ser uma violência contra os nossos adolescentes.
Exatamente. E, ô Josimar, hoje você está aqui porque vai acontecer a eleição do Conselho Tutelar de Dourados. E você está em busca de pessoas, candidatos. Explique um pouco esse processo que está acontecendo.
Sim. Esse ano nós estamos aí num fato único no nosso país.
Certo.
Né? O Congresso Nacional mudou o estatuto e esse ano vai acontecer a eleição unificada, né, o processo unificado de escolha dos conselheiros tutelares no nosso país. Vai ser no dia 4 de outubro em todos os municípios da nossa federação.
No Brasil inteiro.
No Brasil inteiro. No dia 4. E nós, então, lançamos o nosso edital, né, no mês de... dia 20 de maio, nós lançamos o nosso edital, saiu em Diário Oficial. Lá no Diário Oficial está toda os requisitos para os nossos candidatos que queiram dar um tempo da sua vida para o Conselho Tutelar, porque ali também é uma missão, né, trabalhar com criança e adolescente.
Uma missão muito importante.
Então, na garantia dos direitos da criança e adolescente. E nós tínhamos inicialmente colocado a data até dia 22 para que fosse apresentado documentação necessária. Nós prorrogamos até o dia 30 para que os pretensos candidatos apresentem toda a documentação comprovando que eles têm experiência no trato da criança e adolescente.
Isso que eu ia perguntar. De repente a pessoa quer ser candidata. Qual que é o perfil?
O perfil, primeiramente, a pessoa tem que ter trabalhado com criança e adolescente, diretamente com criança e adolescente, pelo menos 2 anos, nos últimos 5 anos, né? Aí, numa entidade, escola, não sei, uma entidade que atende criança e adolescente, e que ele trabalhe diretamente lá no atendimento, que seja uma entidade que tenha prestação de serviço continuado à criança e adolescente, né? Aí, ele vai apresentar uma declaração da entidade e as documentações necessárias e nós vamos então fazer a avaliação dessa documentação e a veracidade de tudo que for apresentado.
Se alguém está nos escutando, quer ser candidato, o conselho é composto por quantas pessoas?
O Conselho Tutelar de Dourados é composto por 5 conselheiros titulares.
Certo.
Né, e nós temos igual número de suplentes.
Certo.
Certo?
Tá certo. E se a pessoa quer ser candidata, ele vai procurar aonde? O que tem que fazer, ou ela?
Primeiramente, nos procura lá na Casa dos Conselhos, na Rua 9 Pereira de Matos, 2420, para que possa tomar conhecimento do edital e possa fazer, então, o processo de recolhimento de documentação para nos apresente até o dia 30.
Certo. E qual que é o endereço, qual que é o telefone, alguma coisa para a pessoa entrar em
contato?
Então,
a Casa dos Conselhos, o Conselho Municipal de Direito da Criança, está lá na Rua 9 Pereira de Matos, número 2420, né? Esquina com a Rua Hilda Bergo Duarte, ali próximo do terminal de transbordo.
Certo. Algum telefone?
3411-7144.
Repetindo o telefone do Conselho?
3411-7144.
7144.
Isso.
E a pessoa tem até que dia para se inscrever?
Até o dia 30, tem que apresentar as documentações.
30 de junho agora.
30 de junho agora. Terminando aí nós vamos, no dia 1º, já no dia 1º, nós estaremos analisando toda a documentação, né? E vamos passando nessa fase de análise, os candidatos que forem aptos estarão se preparando para no dia 12 de julho, né? É uma outra situação que o Conselho Nacional nos orientou e a gente colocou na nossa lei municipal. No dia 12 de julho acontecerá uma prova de conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, que será aplicado pela OAB de Dourados.
Muito bem. Agora, aproveitando que você está aqui, qual que é o papel do Conselho Tutelar?
O papel do Conselho Tutelar é trabalhar na garantia, né, dos direitos da criança e do adolescente, diretamente na garantia, na proteção da criança e do adolescente. Muitas vezes a sociedade tem visto o Conselho Tutelar como a polícia da criança.
E é o inverso.
É o inverso. O Conselho Tutelar funciona mais como um órgão de defesa, funciona mais como um advogado do que como uma polícia. Ele trabalha na garantia dos direitos, né? A criança, muitas vezes, é lógico que ele precisa agir, porque o próprio adolescente ou próprio adolescente ou criança, dependendo, está violando um direito dele. Então, o conselho age mais de uma forma de garantir o direito, de defender.
Certo. E como está o trabalho hoje? Muita procura, muitos desequilíbrios por parte das famílias? Como é que está?
Olha, a gente sempre fala que é preciso, nós precisamos trabalhar como sociedade a estrutura familiar.
Exato.
Hoje, por exemplo, agora eu vou voltar ali na nossa fala anterior, reduzir a maioridade penal não é a solução. A solução
não.
É nós trabalharmos a estrutura familiar. Hoje nós vemos a estrutura familiar totalmente abalada. Nós vemos, às vezes, o pai e a mãe saem para trabalhar de manhã e volta à noite porque as condições financeiras
exigem,
né? E a criança fica só, fica aquém, né? Fica ali exposto, melhor, para o mundo do crime, né? Muitas vezes a criança entra porque os pais não conseguem acompanhar os filhos porque precisam trabalhar, precisam sustentar a sua casa, sustentar o seu lar. Nós precisamos trabalhar essa estrutura familiar, precisamos conscientizar, precisamos dar condição para que o pai e a mãe possam sair para trabalhar e as nossas crianças, nossos adolescentes possam estar recebendo capacitação para que eles, quando chegar na sua juventude, chegar na sua maioridade, eles possam estar aptos a trabalhar e a sobreviver dentro da nossa sociedade.
Que maravilha, que pensamento bom você tem. Parabéns, Josimar, por estar numa missão dessa e ter essa noção tão importante que você tem, que é importante, muito importante, cuidar das nossas famílias. Faz o seu chamado aí mais uma vez, para a gente encerrar, para que as pessoas que querem ser candidata a conselheiro do Conselho Tutelar de Dourados.
Então, você que está nos ouvindo e trabalha com criança e adolescente e tem o interesse de desempenhar esse importante papel, essa importante missão, que é trabalhar na garantia de direitos dos adolescentes da nossa cidade, né, do nosso município, você tem até o dia 30 para poder fazer o ajuntado de documentos, né, que é necessário, apresentar declarações de que você trabalhou com criança e adolescente e nos levar lá na Casa dos Conselhos, na Rua 9 Pereira de Matos, 2420, né? No centro, bem próximo ali do terminal de transbordo.
Isso mesmo.
Né? Pode também ligar no telefone 3411-7144, que eu estou lá para esclarecer dúvida, para atender, para, né, a gente poder ajudar, para que você possa apresentar a documentação e possa contribuir com a nossa sociedade, porque esses valorosos conselheiros tutelares contribuem com a nossa sociedade, trabalhando
intensamente,
24 horas da sua vida, para garantir os direitos dos nossos adolescentes, que tanto necessitam, porque vivem em situação de risco muitas vezes, e eles estão lá pronto para ajudar e atender. Então, mais uma vez, eu convoco você que trabalha com criança e adolescente, queira contribuir, nos procure, nós estamos lá para esclarecer dúvidas, e apresente sua documentação, contribua com a nossa sociedade. É um mandato de 4 anos, a eleição é dia 4 de outubro agora, depois toma posse no dia 10 de janeiro do ano que vem, e durante 4 anos você estará assim ajudando a nossa sociedade na garantia de direitos dos nossos adolescentes.
Muito bem, então eu te conversei aqui com Josimar Nunes, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Irmão, nós colocamos a Rádio Coração totalmente à disposição, tá bom?
Tá bom.
Se precisar voltar depois aí, antes das eleições, tudo certinho, estamos aqui para recebê-lo.
Tá bom, eu agradeço pela oportunidade, agradeço pela essa grande oportunidade da gente poder estar falando com os ouvintes da Rádio Coração, e esperamos em Deus que Deus desperte no coração dos ouvintes aí que queiram contribuir sendo conselheiro tutelar.
Tá certo, meu irmão. Muito obrigada, viu, Josimar?